que assim, é um bom momento para começar uma exposição para quem não tem.
E os investidores estão focando muito mais em B2B do que B2C.
Muito provavelmente vai crescer o Early Stage esse ano.
Como tem sido o processo de integração do Alter com a Melius e os planos de vocês em relação a esse mercado? Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, analista no Equity Research do Itaú BBA. E essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o lembrete para você que nos acompanha aqui no podcast não deixar de seguir as outras plataformas do Itaú Views. A gente tem publicado conteúdos aí no Instagram, no Telegram, no YouTube, então fica o convite. Bom, hoje a gente vai falar sobre investimentos em tecnologia. Apesar do cenário parecer desafiador, com juros altos e funding mais escasso, uma resolução da CVM que entra em vigor no mês que vem tem potencial de ajudar bastante startups que estão ainda em estágios iniciais, dando liquidez, aumentando os limites de captação de recursos, entre outras melhorias. Então a gente vai entender melhor como isso deve impactar o ecossistema tech, a gente vai falar sobre segmentos mais promissores aí em tecnologia, tendências para cripto, entre outros temas. E para participar dessa discussão, a gente conta com as participações do Paulo Deitos, que é CEO e fundador da CapTable, maior plataforma de investimentos em startups no Brasil, o Vinícius Frias, que é fundador do Banco Digital de Criptomoedas Alter, e a Júlia De Luca, que é Tech Manager aqui no Itaú BBA. Júlia, Vinícius, Paulo, tudo bem?
Oi, Marcelo, tudo bem? Prazer estar aqui.
E aí, Marcelo, obrigado pelo convite. Muito bacana participar aqui e compartilhar um pouco do que a gente tem feito.
Tudo bom, Marcelo? Prazer, Vinícius aqui.
Prazer é meu e dos ouvintes aqui. Agradeço a participação de vocês. E para começar, Paulo, acho que valeria a pena tentar entender o tamanho desse mercado de investimentos diretos em startups via plataformas e como ele vai potencialmente ser transformado aí com essa nova resolução que a gente falou.
Legal, Marcelo. Os números de 2020 indicaram ali que teve 188 milhões de operações bem-sucedidas através de plataformas de crowdfunding de investimentos. Ainda é um número absurdamente pequeno perto do potencial de mercado que ele tem. E se a gente for acompanhar, né, repetir o que aconteceu lá em 2017, quando a 588 entrou em vigor, que eu já estava no mercado naquela época, o mercado cresceu nos 6-7 primeiros meses mais de 5-6 vezes o que ele tinha feito no ano anterior. E naquele, claro, ainda as bases eram bem pequenas, mas é um mercado que, quando surgiu a regulação, deu um boom, e agora, com essa nova regulação que traz a liquidez, a gente espera um crescimento ainda maior de vezes, né, do que foi lá em 2017.
Perfeito. Bom, Júlia, quando a gente fala dessas plataformas, a gente normalmente considera o universo de startups early stage, e considerando o espectro de empresas tech que o banco tem acompanhado, como você compara o atual momento para investimentos em startups que estão em estágios iniciais versus aquelas que já estão em estágios mais maduros?
Legal, Marcelo. Acho que antes da gente entrar na sua pergunta específica, early stage versus um pouco mais maduras e o chamado estágio de growth, eu acho que é importante a gente dar um pouco mais de granularidade nesse cenário macro e como que esses fatores têm afetado o ecossistema de tecnologia. Isso começou lá no final do ano passado e como está todo mundo vendo, está durando, né, esses 6 meses, dizem que pode durar mais 12, 24 ou 36. Mas é importante a gente colocar em número, né? No Brasil, a taxa Selic estava 2% em janeiro de 21 e hoje está 2,75%. E um dado recente mostrou que a inflação aqui no Brasil é a terceira maior do mundo. Mas quando você olha do ponto de vista global, a gente também viu uma redução do crescimento esperado do PIB global e também uma alta de juros americana por causa da inflação. Então, o que acontece de forma prática, né? O custo de oportunidade de investir em tecnologia, ele fica maior. Então, naturalmente, o apetite a risco diminui, porque você tem uma alta de juros. Então, o que a gente viu ano passado foi um recorde histórico, tanto em termos de capital, né, no mundo de venture capital, quanto em número de transações. Aí, quando a gente olha para esse ano, já no primeiro tri, a gente vê uma queda. Falando em número, foram, ano passado, no último tri do ano, 2,2 bi investidos em venture capital, e quando você traz para o primeiro tri desse ano, o número caiu para 1,5. Mas eu sempre falo que esse número ainda está viesado, porque, em média, as transações fecham com cerca de 5 meses aí de antecedência antes do anúncio. Então, falando de verticais, todas foram afetadas. E falando de estágios, indo para sua pergunta inicial, como eu disse, o impacto inicial foi visto primeiro nas empresas listadas. Você vê o múltiplo de empresas de software sendo negociados a números consideravelmente menores quando comparado ao ano passado. Então, aí a próxima onda foram afetadas, sim, as empresas de late stage e de growth. E até, eu diria, 2 meses atrás, a gente não tinha visto nenhum indício lá no Series A e no Seed Stage. Mas, recentemente, tiveram os dados da Crunchbase e do PitchBook que começam a mostrar que o cenário está começando a afetar Seed e Series A. Tem um número interessante para a gente comparar que o Series A, considerado de super sucesso no ano passado, ele levantava cerca de 20 de dólar com um valuation mais ou menos de 120 post-money. Já esse ano, a gente está vendo as empresas levantando em Series A 10 e valendo cerca de 50 aí depois da transação. E aí, quando você olha para Seed, e que é o foco aqui, né, e o foco maior é quando a gente está falando de equity crowdfunding, acho que o Paulo pode falar muito melhor do que eu, é um business de pessoas, né? É menos de modelo de negócio e mais de pessoas. É claro que os investidores estão todos mais cautelosos em todos os estágios. A gente não vai ver, que nem ano passado, em 6 meses, uma empresa se tornando unicórnio. Mas o que eu acho e que eu sempre falo e repito aqui, empresas boas com bom units economics vão continuar levantando. O capital não secou, ele apenas ficou mais seletivo e mais cauteloso. E acho que isso vale tanto para o late e muito mais para o seed, justamente por essa característica de serem empresas que estão começando.
Não, legal, até pegando esse teu gancho dos investidores estarem cautelosos, eu queria até perguntar para o Vinícius, já que ele venceu a cautela dos investidores 2 vezes em 2 modelos diferentes, né? Um passado recente aqui. Primeiro, sendo uma das empresas a captar nesse modelo de plataformas, de equity crowdfunding com a Captable, inclusive, e depois numa transação com um investidor estratégico, que era uma empresa listada, a Melius. Então, eu queria começar, Vinícius, te perguntando quais diferenças e similaridades que você destacaria aí desses 2 eventos, como é que foi esses 2 pitches e essas, enfim, o diálogo, as dúvidas que surgiram nesses 2 movimentos.
Então, legal, Marcelo. Eu acho que são mais parecidos do que as pessoas imaginam, né? Colocando um pouco de contexto, né, o Walter a gente levantou em torno de 2 milhões e 200 ali em setembro de 2020, numa época que a Selic estava 2% ao ano, e a gente conseguiu levantar com mais de 700 investidores ali, grande maioria pessoa física, né? Então, o ticket médio por investidor foi baixo, em torno de R$2.300 por investidor, assim, se fizer uma divisão simples. Como o Alter era bastante focado ali no varejo, muitos deles eram, vamos chamar assim, de marinheiros de primeira viagem, eram clientes do Alter, a gente fez uma campanha grande com eles ali, então muitos ali gostavam do produto, já usavam o produto, então isso aí engajou bastante a base. Então, o jeito de você vender sua proposta, enfim, é diferente, né? Nessa época do crowdfunding, a gente apelou bastante para os nossos usuários, que eu acho que foi uma boa estratégia, tanto que a gente conseguiu pulverizar bastante a base de investidores. É um ponto que vai ser diferente do M&A com o Melius, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas as partes que são bem parecidas, tem ali toda a parte de validação. Então, diligência existe no equity crowdfunding, existe ali um valuation. O Paulo pode falar um pouco melhor, mas passou por um comitê de investimento da plataforma antes de ser aceito, né? Então, tem uma curadoria, vamos chamar assim, prévia da plataforma antes de você conseguir acessar, né? Então, essa parte é bem parecida, né? A gente teve que mostrar projeções, teve que fazer uma balancete, etc. Óbvio que de uma maneira mais simplificada, não chegou a ser tão profundo quanto o Mellius fez, né, 10 meses depois. Então, o M&A acabou sendo bastante rápido. Entrando já um pouquinho no Mellius, o Mellius fez a aquisição, foi anunciada no final de julho de 21. O Mellius é uma startup também, né, vamos chamar assim, que foi a primeira a abrir capital na Bolsa, e eles estavam numa fase de aquisição, de crescimento inorgânico. Então, eles compraram algumas empresas, dentre elas o Alter entrou no processo. E aí o processo é um pouco diferente, né, é mais técnico, você tem que negociar e mostrar... menos o sonho, né, já que eles queriam fazer a aquisição completa, e mais assim, beleza, números, econômicos, como é que isso se integra no ecossistema do Mellius. Mas eles acreditaram bastante, facilitou porque eles que nos procuraram, né, o Mellius nos procurou na época, então isso facilita muito.
Do que eles tá estabilizado uma sinergia também, além dos números de você.
Exato, exato. Então a proposta dele acabou sendo ali muito... Beleza, os números eram importantes, mas eles também gostaram bastante do produto que a gente construiu, né? Eles até que chamam essa aquisição de um acquihiring, que é compra a empresa muito pelas pessoas e o que essas pessoas podem fazer dentro da organização. Então, dado o processo de diligência e tudo mais, de acertar preço, contrato, SPA, etc., foi bem rápido, foi cerca de três meses de negociação, diligência e conclusão ali do SPA. Então, tem algumas coisas que são parecidas, mas é diferente. Mas, assim, eu na posição do empreendedor, você tem que estar sempre vendendo, né? Tem que saber o seu público e um pouquinho de onde você direciona os esforços. É bem parecido o processo na visão do empreendedor. É óbvio que você tem que olhar quem é que tá, que você quer atingir, né?
Não, legal. Acho que você comentou um pouco do processo para a realização da oferta via CapTable. Acho que eu queria explorar um pouquinho isso mais a fundo com o Paulo, entender aqui de forma resumida quais são os passos aí para a realização dessas ofertas e também entender quais seriam as recomendações para aquele pequeno investidor que começasse a expor aí essa classe de ativo.
Legal. Hoje, dentro da CapTable, a gente faz uma série de etapas para listar uma oferta na plataforma. Então, desde várias entrevistas com os fundadores e C-levels, análise de mercado, entendimento de modelo de negócios. E aí, Marcelo, a gente inclusive convida especialistas do setor que a gente tem no nosso networking para nos ajudar nessas análises, porque a gente não conhece de todos os mercados, né? A gente não tem esse expertise que vocês têm aí no banco de ter um monte de gente que analisa diferentes setores, então a gente conta com algumas ajudas, né, colaborações de pessoas próximas aqui que conhecem e que atuam nos mercados em questão. Aí depois disso, a gente tem um comitê de investimento que é composto pelos C-levels aqui da CapTable e algumas pessoas da Startse, junto com um pessoal do mundo de VC também. E aí é o espaço onde o empreendedor apresenta o seu modelo de negócios para esse comitê e é sabatinado por algumas perguntas. Sendo aprovado, a gente passa para a última fase, que é a due diligence, que é uma due diligence bem simples comparado com uma due diligence, por exemplo, que a Mellius fez depois na Alter, né? Porque geralmente são empresas que assim, estão mais iniciais, né? Então, elas não têm uma estrutura tão complexa para analisar, mas a gente faz uma análise jurídica e contábil para entender se os números apresentados parecem estar dentro do padrão, assim, se não tem grandes números fora da realidade. A gente não faz uma auditoria de cada uma das contas e também os cuidados jurídicos ali para ver se não tem... Se, por exemplo, desde análise de patentes, marcas... e ações, possíveis ações, e enfim, dá uma rastreada também nos próprios sócios e C-levels aí, tá? Levantar dados deles no mercado ali, tá? Passando por isso, a gente finalmente lança a startup na plataforma. Eu acho que o mundo de early stage, que é o que a gente atua muito forte, até pelo tamanho, podia atuar até então pela CVM 588, né, que era limitado a 5 milhões de reais por startup por ano. Cada startup podia captar no máximo 5 milhões por ano. Esse limite vai aumentar para 15 milhões por ano agora com a 8.8, e vai nos dar espaço para dar uma expandida no nosso óleo, mas mesmo assim a gente não consegue entrar nesse Series A que a Júlia citou ali de 20 milhões de dólares. Quem sabe algum dia a gente consiga chegar lá com a regra da CVM também. Mas onde não se enxerga esse mesmo efeito que a Júlia citou, até porque são startups, tem características completamente diferentes das que ela trouxe ali. Os valuations ainda não estão tão altos. Então, ainda é um bom custo-benefício ingressar nessas startups, né? Então, não secou a fonte aqui, como tem secado, ou como tem diminuído, né, no outro. Acho que a régua continua igual. O que a gente mais gosta aqui, pelo estágio da startup, é olhar primeiro os founders, né, e C-levels, porque a gente brinca aqui que tu não está investindo no cavalo, está investindo no jockey. Então, se aquela startup precisar mudar um pouquinho o rumo ou pivotar, como a gente chama no mundo de startups, é o empreendedor que vai ter que enxergar isso, tomar a decisão de mudar. Então, em primeiro lugar, a dica é tentar estudar um pouquinho quem são os founders e C-levels. Em segundo, o mercado de atuação. E aí, dentro da tua tese, poder escolher ou um mercado absurdamente grande, onde qualquer pequena fatia de participação vai representar um crescimento grande dessa startup, ou até um mercado de nicho, né, onde tu sabe que o mercado é completamente analógico, e trazer um pouco de tech para o negócio pode disruptar aquele negócio, né? Então, aí dependendo muito da tua tese, mas o segundo espaço, segunda coisa a cuidar é o mercado de atuação. E eu acho que o menos importante, mas mesmo assim vale a pena olhar, é o modelo de negócio daquela startup. Por que que para mim é o menos relevante? Porque, dependendo, vai precisar dar uma mexida nisso, né? Vai precisar mudar o rumo para crescer. Afinal de contas, o negócio ainda está ganhando tração. E, às vezes, para chegar no momento de growth, né, de escala, ele vai precisar mudar um pouco os rumos e a forma de atuar. Recapitulando, o mais importante para mim e para nós aqui na CapTable é o time. Segundo, o mercado. E terceiro, o modelo de negócios.
Seria legal aproveitar a presença do Vinícius aqui para abordar um tema paralelo, ainda dentro de investimentos alternativos, mas que muita gente talvez já esteja exposta e se aventurou antes de olhar para startups, que é Bitcoin, criptomoedas, né? Acho que a gente passa por um momento bem difícil para essa classe de ativos. E eu queria entender qual a tua visão, que cenário você traça para o momento das criptos, Vinícius, e também aproveitar e entender melhor como tem sido o processo de integração do Alter com a Melius e os planos de vocês em relação a esse mercado.
Legal, Marcelo. Eu acho que está uma semana boa para falar de cripto, né? Boa, assim, tem bastante coisa acontecendo, mas esse é um mercado, eu costumo falar que é um mercado em erupção, né? Então, tem sempre, seja uma novidade, seja alguma coisa estranha acontecendo. Essa semana que a gente está gravando, o Bitcoin ali teve uma queda violenta. Muitos dizem que é um chamado bear market, eu acredito nisso. Então, a gente está falando que o Bitcoin hoje está na casa de 22 mil dólares. Isso representa aí em torno de 65% de quedas do all-time high, né? Do valor mais alto que ele já bateu, que foi em novembro. Em novembro foi em torno de 69 mil dólares. Então, claramente, está tendo uma correção grande. Enfim, tem coisas que são peculiares ao mercado de cripto, ao mercado de Bitcoin, mas o maior fator que está acontecendo, na verdade, está impactando outros mercados de renda variável como um todo, né? Eu acho que existia uma tese antigamente de que o Bitcoin era um pouco descorrelacionado do mercado financeiro tradicional, mas tem se mostrado que não tanto. Eu foquei mais no Bitcoin, mas assim, as outras criptos acabam sendo ainda mais impactadas, né? O Bitcoin, ele quando o Bitcoin cai, as outras criptos caem mais, o Bitcoin sobe, as outras criptos costumam subir mais. É mais ou menos essa dinâmica que ocorre. Mas falando um pouquinho de Melius, então, a minha visão é assim, terminando um pouquinho da visão do Bitcoin, eu acho que esse ano e o próximo ainda vão ser um pouco duros, mas eu acho que o pior já passou. Eu acho que assim, é um bom momento para começar uma exposição para quem não tem, e para quem já tem e pode, eu acho que vale a pena ir reforçando aos poucos, né? Eu defendo bastante aquela ideia do asset allocation, você tem que saber o seu apetite a risco e fazer compras periódicas, né? Então, eu acho que para quem tem essa disciplina, eu acho que o pior já passou, então você já consegue começar a montar uma posição. Isso não quer dizer que não possa cair mais, né? Ninguém é vidente aqui, então eu acho que pode cair mais. Então, só que eu acho que sim, já é um bom momento de entrada. Falando um pouco do Melius, acho que a estratégia do Melius com o Bitcoin, ela tem um potencial enorme. O Melius tem mais ou menos 20 milhões de contas, né? E a gente já fez a integração com todas elas, ou seja, existe um novo app do Melius que está no ar para toda a base do Android e do iOS, e esses usuários já estão podendo comprar e vender Bitcoin. Tá. Isso é o primeiro passo ali para uma estratégia maior, de permitir mais funcionalidades, algumas que o Alto já tinha, que o Melius ainda não tem. A gente tinha o CryptoBR, que é o cashback em Bitcoin. A gente deve colocar isso no Melius em breve. Permitimos depósitos e transferências. O Melius ainda não tem, mas também vai conseguir em breve colocar essa funcionalidade. Enfim, aos poucos colocar todas as features relevantes ali da base de cliente Alter dentro do Melius, que tem mais clientes e tem um ecossistema mais robusto de serviços financeiros sendo construídos. Então, eu acho que assim, depois de cerca de 10 meses que a gente está agora, a gente já pode dizer que temos um produto construído em cima do Melius, que já está com uma base grande de usuários acessando, tendo um bom engajamento, e eu acho que agora é a fase de maturação, né? Vamos começar a tentar tracionar esse produto, adicionar novas features e novos compradores. E é o que eu defendo bastante, é a educação, né? Acho que o Melius tem bastante espaço para conseguir educar os usuários. É um novo perfil de comprador. A maioria nunca tinha comprado Bitcoin, ou até mesmo investimentos. Então, o Melius representa... Tem bastante responsabilidade nesse processo agora, né? Acho que é isso.
Legal. Bom, Júlio, a gente sempre fala aqui quando o assunto é tecnologia, o quanto... Esse é um conceito transversal, que é importante a gente entender a aplicação de tecnologia em diversos segmentos. Hoje a gente tem dois representantes de fintech aqui, que é um desses segmentos que mais puxa a fila de investimentos e de visibilidade aí, talvez, no mundo de tecnologia. Mas em que outros você tem visto aí oportunidades e que tem se destacado nesse atual momento de tecnologia?
Legal, essa foi pegadinha, né, Marcelo? Porque eu sempre falo que eu gosto mais de fintech.
Pois é.
Mas vamos lá. Inclusive, saiu hoje uma matéria que nos últimos 3 anos o número de fintechs na América Latina cresceu 112%, e o maior crescimento foi visto justamente no Brasil. Assim, acho que a competição aumenta, mas falando desse setor, eu continuo gostando e eu acho que tem bastante oportunidade. Acho que a gente vai ver consolidação, como em todos os setores, mas fintech segue sendo um dos meus preferidos, vai. Né? Falando de modelo de negócio, o que a gente tem visto aqui é que os investidores estão focando muito mais em B2B do que B2C. Eles têm focado mais em... Agora falando um pouco de software, né? Mais em software B2B, justamente pelo CAC, por definição, tender a ser menor na média quando você compara com o B2C. Mas falando do setor, um outro que eu gosto, além de fintech, é o de agtech, né? Acho que o Brasil tem um super potencial no agri, isso todo mundo sabe, mas a gente está vendo agora algumas empresas no setor, mas eu sinto ainda a falta de um número maior de empresas atuando com tecnologia nessa grande oportunidade que a gente tem em agricultura. E, claro, não vou deixar de falar das três letras da vez, né, que é o ESG, que está todo mundo querendo olhar para empresas de crédito de carbono, empresas que enfim, estão focando aí no meio ambiente. Eu falaria esses setores.
Legal. Bom, para fechar, eu queria... rodar e ouvir a opinião de vocês três em relação ao cenário geral, né? Em 2021 a gente viu uma quebra de recordes aí, investimentos em tecnologia. O Brasil registrou mais de 50 bilhões em investimentos em startup. A gente teve um número nunca antes visto de criação de novos unicórnios, acho que foi um total de 10, se não me engano. Em 2022 está tudo parecendo mais complicado para o setor aqui e lá fora. Então, assim, a gente vai ter ainda esse nível de otimismo e essas quebras de recordes em 2022 ou o cenário está mais cauteloso?
Enfim, como eu disse, sim, o setor como um todo está mais cauteloso, mas, bom, naturalmente, né, sou super bullish com tecnologia. Eu acho que essa correção toda que a gente viu é saudável, né, é inerente em todos os mercados e vai fazer com que, quando a gente sair dela, as empresas boas permaneçam as boas com o investimento. E as empresas que não são tão boas assim já vão ter dado uma limpada. Então, eu acho que no final é tudo positivo e que tecnologia é o futuro. Eu acho que esse fórum aqui, todo mundo acredita nisso, né? Então, eu acho que passada qualquer tipo de crise, a tecnologia é o futuro e a gente vai continuar vendo investimentos de qualquer forma.
Legal, concordo tudo que a Júlia colocou. Só que eu vou trazer a análise mais para o early stage, que é o nosso mundo. Como eu comentei ali, a gente não tem enxergado grande mudança no cenário de early stage. Inclusive, a gente começa a enxergar que talvez... que muito provavelmente vai crescer o early stage esse ano. E o que nos leva a acreditar nisso são alguns fatores. Um deles é a mudança regulatória. Isso vai abrir espaço para que muita mais gente tenha interesse em participar desse tipo de investimento, principalmente pela possibilidade de liquidez agora. Vai nascer um mercado subsequente, que é como a gente deve chamar, segundo a resolução, que vai trazer a liquidez. Eu acho que isso vai atrair, né, e tirar um pouco daquele receio dos investidores que ficavam com... E quando que eu vou ter o retorno? Aquela dúvida, aquele receio. E agora, com o subsequente, a gente acredita que isso tende a se resolver. Um fator é a mudança regulatória. O outro fator é que a gente vê a maioria dos... fundos e CVCs, né, Corporate Venture Capital, começando a olhar cada vez mais para o mundo de early stage. Então, a gente vê aí, desde o SoftBank até os VCs brasileiros criando seus braços, demonstrando interesse, se aproximar e começar a fazer investimentos mais early nas startups. Né? A gente entende que para eles é difícil conseguir chegar num ticket, né, num cheque pequeno e que talvez co-investir através de plataformas seja a melhor maneira deles fazer isso. Se eu juntar a regulação, que vai atrair mais pessoas físicas na nossa visão, com os fundos e CVCs se aproximando e, inclusive, nos procurando já para entender como que eles podem atuar, eu digo que dentro do cenário das startups early stage, a gente deve ver um crescimento que não é o que está se demonstrando e aparecendo no cenário da late stage, como a Júlia já tinha trazido. Né?
Você vai na mesma linha, Vinícius?
A minha visão, eu queria complementar um pouco do Paulo, Marcelo. A minha visão aqui, eu vou colocar mais o chapéu de empreendedor, que é onde eu consigo falar melhor. Assim, eu acho que para late stage, realmente me parece que o caldo azedou um pouco aí. Eu acho que essa é a palavra. Como pessoa que empreendeu e tal, sempre com recursos escassos, eu acho que o ambiente não mudou. É realmente como o Paulo falou, que é o cheque de anjo, de seed. Esse cheque ali sempre nunca foi fácil. Eu acho que se você isolar as grandes startups ali, mais midiáticas, badaladas e tudo mais, a verdade é que 90% do mercado sempre camelou bastante. Então, para esse empreendedor mais resiliente, que está focado em gerar o caixa do mês seguinte e tal, eu acho que não mudou nada da vida dele. Assim, continua difícil. Talvez a palavra é essa, né? Continua difícil, mas já era difícil. Acho que agora o que vai tá ficando difícil é para a galera que conseguir acessar bolsas mais fundas, e realmente para esse pessoal acho que piorou, claramente, porque já tem oportunidades na bolsa que valem mais a pena do que Venture Capital. Enfim, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Eu acho que no early stage, além disso, né, como é um prazo mais longo, você investe no early stage para colher os frutos eventualmente daqui a 5 anos, 6 anos, sendo otimista. E o Brasil vive em crises, então é normal você criar empresas nesse espaço de tempo, né? mais ou menos essa minha visão.
Bem legal, acho que sua visão complementou bem e trouxe esse choque de realidade aí, quando a gente isola aí essas startups mais midiáticas, mas acho que foi bem legal o papo, cobrimos bem aqui os pontos que a gente propôs para essa conversa, então queria novamente agradecer as participações da Júlia, do Paulo e do Vinícius nesse episódio.
Obrigada, Marcelo, sempre um prazer estar aqui.
Obrigado, pessoal. Valeu, Marcelo, foi muito legal.
Obrigadão aí, à disposição quando precisar, se quiser falar do mercado de crowdfunding, estamos aí.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.